E hoje, na nossa última entrevista da série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito, nós vamos conversar com o vice-prefeito Edson Scabora, candidato à reeleição pela coligação Maringá Sempre à Frente. Edson Scabora é do MDB. Esta entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, candidato. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, embora os ouvintes já o conheçam, porque afinal o senhor é o vice-prefeito, né? Eu peço que o senhor fale rapidamente sobre a sua trajetória profissional, política e o seu relacionamento com o candidato Ulisses Maia.
Tá, meu nome é Edson Ribeiro Scabora, eu moro em Maringá há 54 anos, só tenho um defeito, não nasci nessa maravilhosa Maringá. Então, há 54 anos sou morador de Maringá. Eu sou de formação acadêmica engenheiro químico, me formei aqui na nossa querida Universidade Estadual de Maringá e tenho duas filhas, sou casado com a Miriam, tenho duas filhas. Ingressei na política na campanha do professor Joba, quando ele foi candidato a prefeito, mas não como candidato, mas como coordenador da sua campanha, né? E agora, junto com o Ulisses Maia, na eleição passada, fomos os vencedores do pleito e, novamente, estamos juntos, muito harmoniosos. Eu e o Ulisses, a minha harmonia com ele é muito grande. Ele mesmo diz que Maringá tem dois prefeitos e sou um prefeito muito ativo por conta da abertura que o próprio Ulisses faz para com a minha pessoa, né? Então, nós convivemos muito bem. Sempre estive ciente de todos os atos e ações da prefeitura e estamos aí novamente juntos para pedir o voto do maringaense por mais 4 anos.
Uhum. Bom, no plano de governo, na proposta apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral, uma das propostas, né, é que vocês prometem a revisão do plano de carreira dos servidores e professores. Eu gostaria de saber como será essa revisão e por que ela não foi feita até agora.
Muito bem. Infelizmente, nós já avançamos bastante nessa questão de valorização dos funcionários públicos, não só professores, mas de todos os setores da prefeitura, né? Infelizmente, a prefeitura, hoje os órgãos públicos, os funcionários públicos são reféns, Luciana, do índice prudencial da folha de pagamento, né? Nós não podemos atingir o limite de 51% com gastos na folha de pagamento. Então, não é possível valorizar ainda mais o funcionário que ganha muito pouco. O professor da rede municipal, ele ganha muito pouco em Maringá, por conta até dessa questão desse índice prudencial da folha de pagamento. Mas nós já criamos, por exemplo, outras formas de remunerar melhor o professor, que foi, por exemplo, a questão do Vale Alimentação. O Vale Alimentação, nós iniciamos lá em 2017 com R$ 250,00, né? A contrapartida do professor era R$ 50,00, então ele teve um ganho, né, no seu salário de R$ 200,00. Ainda é pouco, depois, ao longo do nosso mandato, fomos aumentando o Vale Alimentação, né? E a nossa ideia é continuar ainda a aumentar o Vale Alimentação e até criar novas maneiras de você valorizar o salário do professor sem impactá-lo na folha de pagamento, infringindo esse índice prudencial da folha de pagamento.
Do professor ou de todos os servidores?
De todos os servidores, assim, principalmente o da educação, né, que a gente acredita ser um salário muito baixo. E por conta desse índice prudencial, a gente não pode aumentar o salário do professor, mas é óbvio que 90% dos funcionários de carreira ainda ganham muito pouco. Isso também precisa corrigido ao longo dos anos, né? Obviamente, respeitando bastante esse índice prudencial da folha de pagamento. A questão da educação é um caso meio que especial, existe até um estudo que está acontecendo lá na Assembleia, lá em Brasília, verificando se pode desmembrar a área da educação de todos os outros setores da prefeitura, né? fazendo com que os 25% que eu sou obrigado a gastar com a educação, eu possa melhorar o salário do professor sem impactar no índice prudencial da folha de pagamento.
Vocês propõem ainda nesta linha a revisão do plano de carreira para os cargos de menores salários e o 13º do Vale Alimentação?
Também. São coisas que a gente está no nosso plano de governo. Obviamente depende de orçamento, né? Porque de recursos livres, que é de onde viria esses valores, sobra pouca coisa. Para ter uma ideia, 25% nós gastamos com a educação. Eu sou obrigado a gastar 25% do meu orçamento com a educação. No setor de folha de pagamento, né, do funcionário público, o nosso índice hoje está em mais ou menos 47%. A saúde, que o mínimo é 15%, nós investimos aqui em Maringá cerca de 24%. Ou seja, sobra entre 4% e 5% de recursos livres para o resto da cidade, desde cultura, esporte, enfim, todo para fazer, para dar conta de todo o resto, eu tenho 4%, né, do meu orçamento. Então, por conta disso, a gente precisa ter muito juízo, né, e fazer as coisas paulatinamente, de modo a valorizar esses funcionários que ainda ganham muito pouco aqui em Maringá.
Mas oferecendo e prometendo o 13º do Vale Alimentação, o senhor não estaria estrangulando ainda mais esse pequeno orçamento?
Então, por isso que eu estou te falando. A gente tem que fazer as coisas com os pés no chão. Isso está no plano de governo e ele será implantado se esse orçamento assim o permitir. Mas vamos fazer de tudo para que isso aconteça. E estamos fazendo de tudo como, né? Aquecendo a nossa economia em Maringá. Mesmo em plena pandemia, onde todo o Brasil entrou numa crise econômica muito grande, aqui em Maringá nós estamos batendo recordes de arrecadação, né? Para ter uma ideia, nós estamos aumentando os impostos aqui em Maringá, os impostos municipais, seja ele ITBI e SSQN, em cerca de 18% em relação ao ano passado. Então, mesmo com pandemia, as ações que nós temos feito para o aquecimento da nossa economia aqui em Maringá estão surtindo já efeitos e assim aumentando a nossa receita municipal. Dessa forma é que a gente vai fazer com que nós consigamos cumprir as nossas promessas que a gente colocou no plano de governo.
Bom, sobre mobilidade urbana, queria que o senhor explicasse para a gente esse projeto de BRT. Eu queria saber se é um projeto novo ou se ele já estava ali no projeto, na proposta anterior da campanha anterior.
Já estava, mas o BRT ele precisa dos corredores de ônibus, né? Que nós ainda temos muito pouco aqui em Maringá, na Avenida Morangueira, que foi feito ali, né? Os BRTs eles são linhas exclusivas para ônibus, que faz com que o deslocamento desses ônibus do bairro até o centro seja mais rápido. Isso também já está em estudos, a gente pretende viabilizá-los aqui em Maringá. E também estamos estudando, é um estudo ainda muito precoce, mas estamos estudando a implantação do VLT também em Maringá, que é um custo muito maior, chega a 50 milhões o quilômetro rodado, né, da implantação do VLT, mas também já está nos nossos estudos. E além de agilizar as questões de mobilidade urbana, tanto o BRT quanto o VLT, eles também são entidades turísticas, principalmente o VLT, né? Então, ele ajudaria também num outro setor que nós estamos fomentando bastante em Maringá, que é a questão do turismo aqui em Maringá.
Uhum. Vocês propõem, uma das propostas é armar a Guarda Municipal, né? Dar sequência a esse trabalho e armar a Guarda Municipal. Por que que ela não começou a trabalhar armada já há mais tempo? O que que aconteceu que nesses 4 anos não foi possível armar a Guarda Municipal?
Justamente pela responsabilidade que isso invoca, né? Nós começamos esse trabalho de armamento da guarda lá atrás, em 2017 já, né? Isso precisa ser, os guardas municipais precisam ser treinados, eles já foram treinados, eles passaram por exames psicológicos, alguns foram reprovados, outros não. Aqueles que não foram reprovados fizeram o mesmo curso que a Polícia Militar faz para os seus treinamentos, os nossos guardas também fizeram, né? Então, nessa parte já está praticamente pronto. A questão agora, já compramos também o armamento, nós já dispomos das armas, agora só está faltando a Polícia Federal, que é quem dá a autorização do uso desse armamento para os guardas municipais darem esta aprovação para que a gente possa, aí sim, a Guarda Municipal andar armada aqui em Maringá. Uhum. Então só está faltando a parte da Polícia Federal para que isso aconteça.
Tá certo. Bom, uma das propostas também é um bulevar do contorno sul. Gostaria que o senhor explicasse.
Na verdade, o que nós fizemos no contorno sul foi um recapeamento muito bem feito, né? Muito bem feito. Não foi simplesmente aquela mantinha em cima do asfalto que lá estava. Nós arrancamos tudo que estava podre ali, né? Então foi feito um trabalho muito bem feito. Mas é um trabalho de recap que dura aí 4, 5 anos no máximo. O que nós estamos fazendo agora é um projeto, que seria o projeto definitivo do contorno sul, com as marginais, ciclovias, iluminação de LED, né? E aí sim, para se criar esse bulevar e modificando toda aquela região ali que hoje é muito degradada.
Mas deixaria de ser um trânsito de caminhões, um trânsito mais pesado, um troncamento rodoviário?
Vai deixar de ser depois que o outro contorno sul aparecer. Mas, por enquanto, as marginais eles seriam, na verdade, do tráfego dos bairros, né? A rodovia que ali está, ela seria rebaixada nos entroncamentos, nos cruzamentos, né? Por isso que é o projeto definitivo. Só que é um projeto muito caro, nós já estamos terminando esse projeto, né? Lá pela Secretaria de Mobilidade Urbana, é um custo muito alto, chega a 250 milhões de reais, mas uma coisa que eu aprendi, Luciana, nesses quase 4 anos aí de mandato, é que dinheiro o Brasil tem, o que falta no Brasil são projetos. E isso que nós fizemos, né? Fizemos o projeto, estamos já na fase de término dele, aí é botar esse projeto embaixo do braço, ir para Brasília, para Curitiba, atrás de recursos para viabilizar essa obra e aí sim resolver definitivamente esse problema de que já dura 30 anos aí do nosso contorno sul.
Uhum. Gostaria que o senhor explicasse a proposta Aeroporto Global.
Aeroporto Global. Nós estamos agora reformando a pista do nosso aeroporto, né? A fim de viabilizar cargas através de aviões de grande porte. Hoje, por exemplo, com a pista que lá está, não se pode utilizar dos aviões de grande porte com carga plena. Hoje, no máximo, um avião pode descer com 50% da sua capacidade, né? Então, com a reforma que lá está hoje, é um investimento de quase 100 milhões de reais, nós estamos aumentando a pista a fim de que possa receber aviões de grande porte com carga plena. Ali vai poder descer até o Antonov, se quiser, né? Só descer, não muitas vezes, né? Porque ele é muito mais pesado, mas aviões normais de carga, esse sim, logo após essa reforma, já poderá ser recebida pelo aeroporto de Maringá. Daí, nós já vamos ter um aeroporto. Vai ser a maior pista de aeroportos do Paraná e uma das melhores também em tecnologia de todo o Brasil. Vai ser um dos melhores aeroportos de todo o Brasil de interior, né? E também nós estamos já começando os trabalhos para que o nosso aeroporto se transforme num aeroporto internacional de passageiros também. Daí o nome Global, né? Mas muito além disso, nós já temos o alfandegamento do aeroporto, o que vai propiciar também receber cargas internacionais. Enfim, Maringá vai mudar com o seu aeroporto, com o novo aeroporto, toda a logística da região do Paraná, sabe? Aliás, talvez até do sul do Brasil. Uhum. Isso fazendo com que esse nosso aeroporto seja a menina dos olhos, que até vai fazer com que a história de Maringá seja antes desta reforma e depois dessa reforma, nessa questão de mais uma nova economia para a cidade. Nós estamos aqui em Maringá, em várias frentes, fazendo com que Maringá receba novas economias. Uma delas é esse setor de logística do nosso aeroporto, né? E quiçás, em não muito longo tempo, o aeroporto passa a ser também internacional de passageiros. Um outro foco que nós também temos, Luciana, é a questão turística aqui em Maringá, né? Nós começamos um trabalho muito bacana com o Natal Encantado, fomos até muito criticados pelo gasto que esse Natal Encantado teve, né? Nós investimos lá em 2017 R$4,5 milhões no Natal Encantado, mas logo no primeiro ano já aumentamos as nossas receitas durante o Natal em R$11 milhões. No segundo ano, R$25 milhões a mais nos cofres públicos oriundos de maior arrecadação.
O senhor tem um minuto. Estamos... Só para concluir.
Tá. Estamos trabalhando também nessas questões de fazer com que o nosso orçamento cresça, né, através de novas economias que entram na cidade, seja pelo aeroporto, com a transformação da nossa logística, que vai atrair muitas empresas de logística para Maringá, seja no setor de turismo, né, setor de TI também em Maringá, um setor que fatura mais de R$1 bilhão por ano, é um setor interessantíssimo, okay, que estamos investindo bastante nele.
Tá certo. Muito obrigada, candidato. Muito obrigada pela entrevista, uma ótima tarde e uma boa campanha.
Eu que agradeço. Obrigado, CBN.
Obrigada. Nós conversamos com Edson Scabora, vice-prefeito Edson Scabora e candidato à reeleição pela coligação Maringá Sempre à Frente, né? Na chapa com o prefeito Ulisses Maia, na nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito.